1 Timóteo 2, versículo 1, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças pelos homens bons. Será que está escrito isso? Pelos homens honestos, pelos homens justos, pelos homens sinceros, pelos homens de boa índole. Não. Por todos os homens. Por todos os homens. Em 1 Timóteo, no capítulo anterior, no capítulo 1, nós vimos que, versículo 14, a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu, Paulo está dizendo, sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade ou paciência para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. É interessante nós pensarmos Paulo colocando-se nessa posição, e ele fala em outra passagem que ele era assim porque ele perseguiu a igreja. Ele mandava matar os cristãos, ele conduzia os cristãos à morte, ao suplício, à tortura. E o Senhor falou, Paulo, porque Saulo, por que me persegues? Porque ele estava perseguindo a Cristo, diretamente a Cristo. Na sua ignorância, no seu zelo excessivo, ele estava fazendo tudo errado. E ele então usa a si próprio de exemplo para deixar muito claro que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. E ele alcançou misericórdia para que Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer. Então, na realidade, admoesto-te, pois, no capítulo 2, versículo 1, antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, significa por todos os homens, pecadores, corruptos, malévolos, toda a classe de homens. Porque esse é o coração de Deus. É importante nós entendermos qual a disposição de Deus para com os homens, para nós não acharmos que nós podemos fazer acepção de pessoas e orações pelos reis, por todos que estão em eminência. Vamos orar pelos reis bons, os reis não corruptos, os reis honestos, e os outros não. Mas não é assim. Porque todos pecaram, todos estão destituídos da graça de Deus, inclusive nós, que na nossa condição natural, né, de pecadores perdidos. Eu não me lembro onde fala agora uma passagem que é, eu creio que é de Davi, que fala que era segundo o homem, segundo o coração de Deus. O que é uma pessoa segundo o coração de Deus? É uma pessoa que tem os sentimentos de Deus, porque o coração nos fala de sentimentos. É uma pessoa que sente como Deus. Tem os mesmos sentimentos que Deus tem em relação a muitas coisas. E Davi realmente era um homem assim. E quando a gente vê a vida de Davi, né, como ele serviu a Saul, mesmo Saul sendo um rei tirano, corrupto, mau, há um momento até em que Davi tinha a oportunidade, teve a oportunidade de matar Saul. Mas ele só corta a borda da veste de Saul, porque ele não ousava colocar a mão naquele que Deus havia ungido, havia escolhido para rei de Israel. Saul era o homem escolhido por Deus segundo o coração do povo, segundo o coração do homem. Era o mais alto, era o mais bonito, o mais forte, era o que aos olhos dos homens estaria mais capacitado a assumir a posição de rei. Mas aí, diante da total falha de Saul, Deus escolheu Davi. E a gente podia até ler uma característica desse pequeno pastor, que era segundo o coração de Deus. No capítulo 16 de 1 Samuel, Versículo 1: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo o Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e diz: Vim para sacrificar o Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz, vim sacrificar o Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab, o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a esse tem escolhido. E aí vai então, Jessé faz passar os sete filhos. Versículo 11, disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os mancebos? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apascenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele, o trouxe, e era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Esse era o rei ungido por Deus, segundo o coração de Deus. Deus vê, o homem vê o que está diante dos olhos, fala o versículo 7. Porém o Senhor olha para o coração. E o Senhor olhou para o coração de Davi. E aquele era o homem, o rei, ungido por Deus. E uma característica bonita de Davi, uma, é que ele nasceu em Belém. Jessé era belemita, era da cidade de Belém, a mesma cidade onde o Senhor Jesus iria nascer mais tarde. Outra característica, ele era um pastor de ovelhas. E o Senhor Jesus é um pastor de ovelhas. Ele é o bom pastor. Ele é o supremo pastor. Ele é aquele que morreu, que entregou sua vida pelas suas ovelhas. Como deveria ser um pastor, realmente, ele entregou sua vida pelas ovelhas. E quando nós encontramos mais à frente, Davi, ele fica sabendo de Golias, dos filisteus, que estão desafiando o povo de Israel, e ele se propõe então a ir lá e enfrentar o inimigo do povo de Israel, que era Golias, o gigante, que é para nós uma figura de Satanás, o inimigo das nossas almas. Davi estava com as suas ovelhas, ele não leva as suas ovelhas nesse embate, nesse encontro com o inimigo. Mas ele também não abandona as suas ovelhas no ermo ou a sorte delas. No capítulo 20, no capítulo, perdão, 17, versículo 19, Jessé manda Davi ir encontrar seus irmãos, um pouco antes, no versículo 13. Foram seus três filhos mais velhos de Jessé e seguiram, capítulo 17, 1 Samuel, versículo 13. Seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab, o terceiro Sama. E Davi era o menor. E os três maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, apresentou-se por 40 dias e disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te para teus irmãos um efá desse grão tostado e esses 10 pães e corre a levá-los ao arraial e a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao chefe de mil e visitarás a teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. Esse era o servo. Esse era um pastor e servo. Os seus irmãos estavam lá na guerra e tudo mais, mas esse era um servo, era um leva e traz queijo, leite, vai buscar, alimenta as tropas. Ele era um servo, uma posição, ele era o menor. O menor, versículo 14. O Senhor Jesus veio como menor. O Senhor Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se fez servo por amor de nós. E esse é Davi, uma figura de Cristo. Aí no versículo 19, um detalhe muito importante, o versículo 15, isso aqui é repetido muitas vezes. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai. As ovelhas não eram dele, eram de seu pai. Ele apacentava as ovelhas de seu pai. Essa era a sua missão. Versículo 19. Estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no Vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi, então, de madrugada se levantou pela manhã e deixou as ovelhas a um guarda. E carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Ele vai, então, ele deixa as ovelhas sob os cuidados de um guarda e vai cumprir a missão que o seu pai lhe tinha ordenado. Mas ele chega lá e vai descobrir Golias. Ele vai ver que ele é capaz, em nome do Senhor, de lutar contra Golias. Porém, quando ele chega, no versículo 28, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Eliabe era o irmão mais velho de Davi, aquele que foi o primeiro, que era alto, que Samuel foi ordenado, Samuel gostou dele, mas Deus falou, não era esse. Não era esse, porque esse era segundo o coração dos homens, o olhar dos homens, a aparência dos homens. Então acendeu-se a ira de Davi, de Eliabe contra Davi e disse, por que desceste aqui e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Para Davi, quando ele fala das ovelhas, no mesmo capítulo, no versículo 34, quando ele vai explicar para Saul quem ele era, ele diz assim, então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saí após ele, o feri e livrei-a da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e o feri e o matei. O teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Essa era a opinião que Davi tinha das ovelhas, e a opinião de Eliabe, aquelas poucas ovelhas. Ele olhava para as ovelhas com desprezo. Para ele, aquela função de apacentar ovelhas era uma coisa vil, uma coisa... Um homem tinha que estar na guerra, tinha que estar envolvido com armas, com lutas. E o pastor era um pequenininho que apacentava poucas ovelhas. E assim é o nosso Senhor. E é esse o coração de Deus. Porque Davi tinha o seu coração no cuidado dessas poucas ovelhas aos olhos dos homens, mas importantíssimas aos seus próprios olhos, porque eram as ovelhas do seu pai. Eram as ovelhas do seu pai. E o Senhor hoje tem um coração também de pastor. Ele não quer que nenhuma se perca. Tanto aquelas que são ovelhas, mas Ele quer salvar também e tornar para si, transformar para si, aqueles que são pecadores nos seus delitos e pecados perdidos, em ovelhas suas, ovelhas do seu rebanho, ovelhas do rebanho de seu pai, ovelhas do seu pai. E aqui quando nós lemos essas orações por todos os homens, esse é o coração de Deus. E logo em seguida, é interessante isso, e tem muito a ver com os nossos tempos hoje, né, que nós estamos passando hoje no Brasil, essas orações deveriam ser pelos reis e por todos os que estão em eminência. Traduzindo isso para o nosso idioma brasileiro, pela presidente, pelos deputados, pelos senadores, pelos chefes de Estado, pelos policiais, pelos delegados, pelos juízes, é isso aqui que ele está dizendo aqui. As orações e ações de graça, intercessões por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, capítulo 2, 1 Timóteo, versículo 2, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ele quer que todos se salvem. Quando nós lemos ontem, na reunião de ontem, em Atos, capítulo... O irmão Pizinato até falou sobre isso, no capítulo 24 de Atos, quando Paulo se dirige a Félix, capítulo 24 de Atos, versículo 10, Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz, com tanto melhor ânimo respondo por mim. Aí ele começa a defender a sua causa perante Félix, mas com todo respeito diante de Félix. Ele havia aprendido uma lição um pouco antes, no capítulo 23, quando o sumo sacerdote, no versículo 2, mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Mas Paulo lhe disse: Deus te ferirá a parede branqueada, tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. O Senhor nunca precisou fazer isso, mas Paulo precisou se retratar, porque ele não sabia que era o sumo sacerdote. E ele tratou de maneira ofensiva o sumo sacerdote. E aqui, será que Paulo sabia que Félix era um corrupto? Provavelmente sim. Porque no versículo 26, fala de Félix esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Sim, era um corrupto. Era um governante corrupto. E Paulo faz o quê? Trata mal ele? Não. Paulo respeita, porque ele era uma autoridade instituída por Deus. Não existe autoridade que não seja instituída por Deus. Aquele que se opõe à autoridade, se opõe a Deus. Isso fala, eu acho que é em Romanos 13, se não me engano, né? O que se opõe à autoridade, se opõe a Deus. Vamos, acho que até abrir lá, Romanos capítulo... Será que é o 13 ou é o 10? É o 13. Versículo 1. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, ao poder, ou autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem entrarão sobre si mesmos a condenação. É solene isso, né? Porque nós somos muito prontos a meter a boca em autoridades, a falar mal de presidente, falar mal de deputados e senadores, que são autoridades. Estão acima de nós. Nós somos rápidos nessas coisas, mas olha o que diz aqui. Quem resiste à autoridade, à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. É apontar arma para o peito. Quando nós falamos mal de uma autoridade, eu sei que dá vontade, né? A gente ferve de raiva às vezes, mas é isso que a Bíblia diz. É isso que diz a palavra de Deus. E o coração de Deus, agora Paulo expressa aqui, é aquele coração que demonstrava Davi, que foi escolhido por ter um coração, segundo os pensamentos de Deus, de ter cuidado para com as ovelhas, de não considerar pouca coisa as ovelhas. Obviamente, os incrédulos não são ovelhas de Cristo, né? Mas qual o desejo do Senhor? No versículo 4, do nosso capítulo 2 de 1 Timóteo, versículo 3, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E nós, graças a Deus, tivemos esse privilégio de vir ao conhecimento da verdade por graça somente, não por capacidade própria. E hoje oramos pelas autoridades para que também venham ao conhecimento da verdade, para que também se convertam a Cristo, para que também se tornem ovelhas desse bom pastor, para que Deus seja glorificado nisso. Nós nunca honramos a Deus quando falamos mal de uma autoridade. Pelo contrário, nós desonramos aquele que colocou a autoridade sobre nós. Nós discordamos de Deus. Quando Pilatos fala para o Senhor Jesus: Você não sabe que eu tenho autoridade para te condenar ou para te libertar? Ele fala assim: nenhum poder teria sobre mim se do alto não tivesse sido dado. Nenhum poder teria. Então, até o Senhor se sujeitou a uma autoridade ímpia, um tirano, Pôncio Pilatos, mas ele se sujeitou, porque ele sabia que ali estava um homem que Deus havia colocado, dado poder a ele para governar. E assim era o papel dele, como um servo obediente ao Pai, sujeitar-se também àquelas autoridades que tinham sido instituídas por Deus.
Versículo 1 fala de quatro maneiras que nós nos apresentamos, né, diante de Deus. Façam deprecações. Deprecações são súplicas. Isso são orações mais intensas, uma certa insistência, né, por alguma coisa especial na nossa vida, algo que não é tão corriqueiro. Muitas vezes nós precisamos fazer essas súplicas diante de Deus, quando nos vemos em muito aperto, né? Então é uma oração mais intensa, mais focada, né, em assuntos especiais na nossa vida. Depois nós temos as orações, que são as orações que normalmente se fazem, né, a Deus. E um exemplo dessa oração é, um irmão disse uma vez que todo dia de manhã ele se punha de joelhos e orava: ah, Senhor, guarda-me de pecar. E todo dia à noite ele punha os joelhos no chão: ah, Senhor, eu pequei. Então essa oração que busca, né, a dependência de Deus para todas as coisas, e também reconhece, confessa a Deus as suas faltas. Né? E depois nós temos as intercessões. Isso fala de oração feita para outros, para necessidades de outras pessoas, e outros irmãos, ou pessoas mesmo, qualquer que seja. Que nós também faz parte, né, dessa vida do cristão, essas intercessões por outros, para ajuda a outros. E depois nós temos ações de graças, isso envolve muitas coisas, né, mas uma delas, por exemplo, é nós sentarmos à mesa de manhã e dar graças, né, pela comida que o Senhor proveu para nós, estar nas nossas mesas. Ações de graças por algo que ele tem feito, por libertação, muitas vezes, de alguma situação pelas quais nós suplicamos muito. E também nós damos, então, ações de graças, né, pela salvação, pela obra de Cristo, enfim, uma série de motivos, né, para nós darmos essas ações de graças. E como o irmão falou sobre todos os homens, né, e pelos reis. E é interessante que a oração aqui feita a favor dos reis, dos que estão em eminência, governo, não é que nós oramos dizendo: ó, Deus, faça com que essas autoridades nos deixem viver tranquilamente, em paz. Não é bem isso. É nós orarmos, por exemplo, para a salvação deles, orarmos pela salvação da sua alma, né? E também para que Deus lhes dê sabedoria para governar esse mundo, mas não com a intenção de se, ou usando disso até como desculpa para se intrometer em política, ou de alguma forma querer fazer obras, né, sociais e tudo mais, para que nós tenhamos vida tranquila. Não é isso, é que orando por eles, Deus vai nos dar essa tranquilidade que Deus tanto deseja, né? E essa vontade de Deus, que nós vivamos uma vida quieta e tranquila. Então, de maneira nenhuma, é pedir por eles, nesse sentido de que nós sejamos abençoados por isso. Não, não é isso. É intercedendo por eles, falando sobre eles diante de Deus. Deus mesmo vai nos dar essa quietude, nessa vida tranquila que nós tanto almejamos e que Deus deseja também. E nós podemos dizer que nesses dias aqui que Paulo está falando isso, era muito forte isso, porque os cristãos eram grandemente perseguidos e essas autoridades estavam matando cristãos. Eles estavam contra e estavam realmente numa guerra, né? Uma guerra contra esses que davam testemunho de Cristo aqui na Terra. Então, orando por eles, né, Deus podia dar muito livramento. E nos nossos dias, não parece, nós não estamos sofrendo esse tipo de perseguição, mas nós sabemos tantos outros, essa sutileza, né, com que nós somos envolvidos em política e tudo mais, isso aí de maneira nenhuma é da vontade de Deus. E depois nós temos uma coisa interessante aqui, versículo 4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Alguém poderia pensar, mas se Deus quer, quem é? Quem é capaz de dizer que não vai ser assim? E isso é diferente. Nós estamos falando, ele fala aqui de Deus relativamente. Isso é o que nós vemos em João, no capítulo 2, a primeira epístola de João, que fala da propiciação. A propiciação é a forma do sacrifício que foi feito, em que o sangue foi colocado no propiciatório e ele serve para todos. Lá diz que quer que salve a todos. Mas não está dizendo que todos serão salvos. Por quê? Porque esse sangue, a provisão foi para todos, mas vai depender desse elemento, né, que se chama fé, para que a pessoa se aposse daquele sangue que está no propiciatório, para que ele aplique para ele aquilo. Aí sim, ele é salvo. E a diferença, por exemplo, de remissão, né, de pecados, com propiciação, é essa que, pela remissão, todo aquele que crê em Cristo, ele é salvo. E Cristo substituiu a ele lá no Calvário. Cristo morreu no lugar dele. Então, a propiciação e substituição são coisas diferentes. A pessoa, então, o sangue está lá posto, serve para todos, quem quer pode tomar desse sangue. E daí ele pode dizer que foi feita uma substituição dele, naquele que morreu na cruz. Por aquele, melhor dizendo, por aquele que morreu na cruz. Então aqui ele está falando nesse sentido, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E isso é o que Deus fez, e pôs à disposição de todos. Ele quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Não quer dizer que todos serão salvos, que todos virão ao conhecimento da verdade. E ao passo que a substituição, sim, cada crente pode dizer que Cristo substituiu a ele lá na cruz. Mas é diferente do que nós temos aqui. Aqui nós temos a propiciação propriamente dita. Quando a pessoa crê em Cristo, então ele pode dizer que Cristo substituiu a ele lá na cruz. Às vezes nós usamos essa expressão erradamente. Nós dizemos que numa pregação do Evangelho, Cristo substituiu a todos na cruz. Não, não é bem assim. Ele propiciou a todos. Propiciação quer dizer, ele comprou o direito de salvar a todos. E colocou à disposição. Agora, substituição é diferente. É que a pessoa realmente foi substituída por Cristo lá na cruz. E isso é a diferença que fala em Romanos, né? De todos e de muitos. Isaías fala que o pecado de muitos levou sobre si. Por que muitos? Por que não de todos? Por causa disso, por causa da substituição. Muitos foram substituídos por Cristo lá na cruz. E todos foram, para todos foi comprado esse direito de salvar, que é a propiciação.
O versículo 6 fala isso, né? O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Um exemplo ajuda a ilustrar isso. Hoje é muito comum a gente ouvir notícias no Oriente Médio e na África também, de grupos terroristas que sequestram lá dezenas, centenas de pessoas e pedem dinheiro em troca, pedem alguma coisa em troca. Supondo que um governo aceitasse pagar pelo resgate daquelas pessoas, ele mandaria lá, sei lá, 1 milhão de dólares para resgatar aquelas 100 pessoas. Mas o que às vezes pode acontecer é que nem todos são resgatados, porque isso realmente acontece, né? Existe um negócio chamado Síndrome de Estocolmo, que é o sequestrado a criar afeição pelo sequestrador. E às vezes acontece de pessoas assim acabarem ou se casando com um sequestrador, ou se convertendo à religião do sequestrador e não querer mais sair de lá. Então foi feita a provisão para resgate de todos, mas nem todos são resgatados. É mais ou menos, é um exemplo, né, tosco, porém, que ajuda a ilustrar essa diferença entre a provisão que Deus dá, o pagamento do resgate, que foi feito com o sangue de Cristo, e servia para todos, porém só alguns. Tem uma passagem que fala em Isaías, Cristo morreu por todos, eu acho. E tem outra passagem que fala, ele deu a sua vida, agora estou fazendo confusão. É uma que fala que é por todos e outra que fala que é para salvar alguns. Tem essa distinção, não me lembro agora exatamente os versículos, mas existem esses dois, essas duas passagens que parecem contradição. Uma é em Coríntios e outra eu acho que é em Isaías. É, o trabalho de sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Esse, como o irmão explicou, são aqueles por quem Cristo morreu na cruz e levando ali na cruz as iniquidades sobre o seu corpo. Mas são muitos, não são todos. Agora tem uma em 1 Coríntios também, que fala que ele se deu... 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, versículo 14... Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Eu creio que aqui é no sentido do fim dado à raça adâmica. E no versículo 15, e ele morreu por todos. Então o sacrifício dele realmente provê o suficiente para salvar todos. Mas apenas alguns são justificados pela fé nele. Alguns ou muitos, né? Que não é alguns, mas muitos que fala lá em Isaías 53.
E Romanos 5 também tem algo que é o mesmo sentido, né? Romanos 5, 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Isso é pelo ato de Cristo, veio essa graça, né, sobre todos os homens. Agora, porque como pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Muitos, não é? Todos serão feitos justos. Ah, em Pedro também tem um. Por causa da nossa tradução, deixa eu ver se é a primeira ou a segunda Pedro. É, segunda Pedro, capítulo 2. O tempo está terminando nessa parte. Capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, aqui não é resgatou, aqui é comprou. E negarão o Senhor que os comprou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então, essa diferença também, de comprar e resgatar. Porque comprar, ele comprou como na propiciação, comprou o direito de salvar a quem ele quer. E resgatar realmente é efetuar uma salvação, né, que não, a pessoa não pode perder essa salvação. É como ele ter substituído ao pecador ali na cruz.